CBN, Economia e Finanças.
Com ele, professor Alexandre Lages, acho que ia falar o segundo nome. Professor Alexandre Lages conosco ao vivo aqui. Tudo bem, professor?
Tudo ótimo, tudo
bem. Diz que você vai falar da economia hoje.
Parece que sim.
Ah, é? Nossa, olha só. Achei que a gente ia falar sobre final de semana, feriadinho, né? Às vezes a gente fala de economia e comida, né? Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. O governo tá desesperado aí para arrumar a economia no país em determinados setores aí, professor?
Parece que o dólar está conseguindo ter um efeito sobre o governo, porque ele ficava brigando ali com relação à Selic e não reduzir gastos e aumentar tributos. Só que agora, com o dólar do jeito que está, e a gente já comentou sobre isso semana passada, e continua, né, nessa ascendência, perdendo o controle, são coisas que estão conseguindo fazer com que o governo entenda o recado. Porque quando o dólar começa a ter esse tipo de modificação, o governo entende rapidamente o recado. E junto com isso, a possibilidade de vir, sei lá, se tudo for resolvido, um grau de investimento, que é outra coisa que o governo namora há muito tempo. Ele teve isso no passado e acredito que isso pode mover o governo nesse sentido a querer realmente fazer algum tipo de ajuste.
O dólar pesou para essas iniciativas do governo porque o aumento dos juros pelo Banco Central, pelo Copom, não funcionou?
Pois é, essa briga está sendo inócua, porque na realidade o juros é um reflexo da inflação e o dólar patrocina isso. E o dólar o governo não consegue ter o controle. Né? Vai ter que jogar, até consegue com banda suja, que a gente chama, né? Que o governo joga reservas dele no mercado para tentar segurar a alta do dólar num evento extremo.
Reservas em que sentido?
O governo consegue, através de superávit no passado, ter um pouco de dinheiro guardado, são chamadas reservas. Né? Uhum. Então o governo usa esse dinheiro, que são o dinheiro que ele tem guardado, e joga o dólar no mercado. Quando ele faz isso, ele força uma queda artificial do dólar. Porque o dólar é a mesma coisa que qualquer tipo de ganho, né? Você tem a relação de oferta e de demanda. Mais gente querendo comprar dólar, o dólar sobe. Menos gente, o dólar cai, né? E o que acontece? Se o governo joga a moeda no mercado numa velocidade grande, vai ter mais oferta de dólar do que gente querendo comprar naquele momento. Então vai fazer com que o dólar segure ou mesmo caia em algum momento. Por isso que a gente chama de banda suja. Porque não é totalmente livre. Uhum. Se realmente tiver um risco para a economia, o governo pode fazer esse tipo de movimento.
Já fez, né? Em alguns outros momentos, né? A gente já lembrou que isso acabou acontecendo. E quais são as medidas que estão sendo debatidas agora e que vão ser implementadas para tentar...
Pois é, agora existe um acordo, pelo menos é o que se diz, o ministro Haddad diz que tem um acordo melhor entre a questão política e a questão econômica, que pode fazer com que algumas... uns ganhos estruturais, eles querem dizer, mexendo inclusive na Constituição, emenda à Constituição, para fazer com que muitos gastos que estão fora hoje do arcabouço fiscal acabem entrando no arcabouço. Então aí tem várias coisas que eles querem fazer, né? São a questão aí de um pente fino nos benefícios fiscais, que daria uma economia de 10 a 20 bilhões para o governo, mexer em Fundeb, gastos de emendas parlamentares também que estão fora do arcabouço, forçaria isso a ser colocado dentro do arcabouço e traria uma certa estabilidade e uma economia também para o governo.
Ah, eu vou mexer nas emendas parlamentares? Sei não se vão, hein? Isso é complicado, que daí tem muita discussão política também. Resolveria isso, essas medidas?
Bom, em parte, se o governo conseguir de 30 a 50 bilhões de economia, isso é o suficiente para que ele consiga, pelo menos o ano que vem, já zerar as contas em relação ao superávit e déficit. Como o governo não tem mais espaço para aumentar impostos, ele obrigatoriamente vai ter que fazer isso ou ver o dólar disparando do jeito que está. O governo também tem pretensões, se isso acontecer, e até fiz um comparativo aqui entre o governo Lula lá atrás...
O Lula 1 e Lula 2 com o Lula 3.
Com o governo Lula agora, né? Então você vê que interessante como é que a gente estava, como é que a gente está. Antes nós tínhamos superávit primário. Agora nós estamos com déficit primário. Lá atrás, o dólar, o pessoal não vai lembrar, mas estava R$1,70. Hoje nós estamos R$5,79. Né? Então você tinha reservas lá, que é esse dinheiro que eu falei que o governo pode usar para mexer no câmbio. Hoje a gente está com reservas cada vez menores porque não está entrando o dinheiro. Né? Nós tínhamos 3 graus de investimento, que o governo pretende ter um agora, que é o Investment Grade, né? Que a gente chama, que é a Fitch, a Moody's e a Standard Poor's. 3 bancos mundiais colocavam a gente como bom pagador. Hoje, a gente está correndo atrás e tentar elevar esse grau de investimento para atrair dinheiro de fora. Isso é excelente. Por isso que o governo brilhou os olhinhos, de certa forma. Porque traria uma economia de 10% do PIB da poupança pública. Entraria dinheiro de fora, porque você, como bom pagador, atrai esse investimento externo direto.
Sim.
Esse investimento, dinheiro em dólar, faz com que o dólar caia internamente, sem o governo usar reserva. Porque está vindo dinheiro de fora em dólar, vai ter uma pressão sobre o câmbio vai ficar mais favorável, vai cair o valor do dólar, aí você tem a pressão inflacionária menor e aí você pode reduzir juros. Então é uma outra forma que o governo poderia ter de sair dessa situação. Né?
O senhor mencionou ali na comparação com os dois governos Lula lá atrás e agora, a gente tem aí no meio, 16 anos, né, com outros governos. No que pese, governo da ex-presidente Dilma, ser do mesmo partido político, mesmo grupo, e depois o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa comparação a gente tem que entender também as mudanças que houve no nosso país e com os outros governos também, né?
Perfeito. O que acontece muito forte é o endividamento ali em 2014, muito forte, né? No governo da Dilma,
finalzinho
praticamente, né? E ali as contas elas saem totalmente da situação que estava, né? Nós tínhamos lá, naquela época que você coloca muito bem, em torno de 50% de dívida do PIB. Hoje nós estamos chegando a quase 80%
Nossa,
de dívida.
Nossa, é muita coisa.
Isso nesse pouco espaço.
Quer poder dizer, de investimento cai, né?
É, em quase 10 anos é isso que está acontecendo. Para você ter uma ideia, o governo Dilma entregou 3,5% do PIB necessitando de ajuste para o Temer. 3,5%. O Temer entregou para o Bolsonaro já 1,2% do PIB para ser ajustado. E o governo Bolsonaro entrega 0,7% do PIB para ser ajustado para o Lula. Então aí você já vê um aperto para tentar resolver o problema da dívida, principalmente depois que a Dilma sai do governo, né? Porque ela deixa uma dívida e a dívida vai ficando cada vez menor. Com esse aumento de gastos, e aí estima-se 340 bilhões de dinheiro jogado no mercado por esse governo atual, por isso que a gente está vendo aí, aumento do emprego, a gente está vendo a questão da economia, o PIB aumentando, né? Por quê? Porque quando você joga dinheiro na economia, a economia responde. Só que isso gera um rombo se você não tem como tirar esse dinheiro de algum lugar. Por isso que nós estamos nessa situação de imprevisibilidade com relação a ter que criar de novo um novo tipo de retorno, de redução de gastos e um novo plano, vamos dizer assim, né?
Se for possível a gente responder já agora a pergunta que eu vou fazer, a gente pode trazer com mais detalhes nas semanas seguintes, mas o desafio hoje que o presidente Lula tem para readequar a economia, ele é maior ou menor do que quando ele assumiu do FHC no seu primeiro mandato?
Ah, não tenha dúvida que é infinitamente pior em relação ao FHC.
Agora.
Por quê? Nós tínhamos uma situação complicada no FHC, mas as estruturas da economia já estavam postas. Era só você continuar naquele ritmo. E foi o que aconteceu. E lá também a gente teve um excesso de liquidez internacional que nos favoreceu. Então teve uma valorização de commodities, teve uma série de coisas que ajudou o Brasil a entrar dinheiro mais do que saía do país. E a gente passou a atrair investimento estrangeiro. E isso, por isso os graus de investimento foram tão importantes, as commodities foram tão importantes e a estrutura econômica já estava delineada, né? Agora nós temos um afrouxamento, porque foi a primeira coisa que o governo faz quando pega do governo Bolsonaro é acabar com o teto dos gastos. É você tentar melhorar o ganho do salário mínimo, é você fazer algum tipo de benefício que acaba saindo desse ajuste fiscal.
O teto que foi implantado pelo Temer, né?
Exatamente.
Quando ele assumiu depois o impeachment da ex-presidente Dilma.
Isso, e daí quando o governo vem com aquela história de que se a gente tiver os tetos dos gastos, né, pegando do governo Bolsonaro e saindo de uma pandemia, nós vamos travar a economia. Só que esse destravamento da economia fez com que os gastos subissem muito, muito acima do que se esperava. Então a estrutura que nós tínhamos lá no FHC de condução estável, nós passamos a não ter mais. E agora, por isso, tem que voltar atrás e fazer novas reformas para tentar reenquadrar os gastos dentro, talvez, do arcabouço, fazer alguns cortes no social aí, que politicamente vai ser ruim para o governo. E quanto antes ele fizer, melhor. Porque quando chegar perto da reeleição, da eleição de novo, vai ficar muito evidente que o rombo vai ser tão grande e o dólar pode estar numa sei lá, no patamar
que já chegou, né?
Que pode ser tarde demais.
Que aí pode impactar politicamente, né? Tem que fazer os investimentos sociais, mas tem que ser de uma forma que não faça com que travanque o desenvolvimento social depois, na sequência. Professor, obrigado por mais essa aula, mais essa semana.
Eu que agradeço sempre.